Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram mais investigações na Câmara.
Parlamentar defende lei geral da pequena e microempresa.
Situação da BR-101 gera mais protestos de deputados.
A queda de uma ponte próxima a Silva Jardim, no Rio de Janeiro, gerando transtornos ao trânsito na BR-101, voltou a ser tema de pronunciamentos de parlamentares.
José Divino, do PMR, criticou o governo federal pela irresponsabilidade em relação às rodovias do estado. Segundo ele, o Rio de Janeiro é o segundo maior contribuinte da CID, que deveria ser revertida na recuperação das estradas.
De acordo com José Divino, o governo retém esses recursos e ignora as necessidades das populações dos municípios prejudicados com a queda da ponte em Silva Jardim. Segundo o deputado, 18 bilhões de reais foram contingenciados.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que o descaso com a BR-101 vem desde o governo passado, mas tem sido maior na atual gestão. Segundo ele, são 11 anos de reivindicações e luta pela recuperação da estrada.
De acordo com Paulo Feijó, o governo, de 2001 para cá, recebeu quase 20 bilhões de reais através da CID, mas os recursos estão sendo desviados, pois apenas 5,4 bilhões de reais, ou 18,3%, foram investidos em melhoria do transporte rodoviário.
Sandro Matos, do PTB do Rio de Janeiro, manteve encontro hoje com o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento.
O deputado obteve a garantia do ministro de que a colocação pelo Exército de uma ponte provisória próxima a Silva Jardim, na BR-101, e a construção de uma via alternativa para o tráfego pesado estarão prontas até quarta-feira que vem.
Além disso, aqui com o ministro Alfredo Pereira, o mesmo se colocou à disposição e nos concedeu 5 milhões de reais para reformas em todo o trajeto da BR-101, que justamente no sentido para Rio, Campos do Goitacazes, toda a sua extensão está deteriorada.
Sandro Matos solicitou ainda ao Ministério Público Estadual e Federal que negociem junto à concessionária Via Lagos uma redução temporária do pedágio.
A Via Lagos cobra um dos pedágios mais caros do país, disse o deputado. Mas quem desvia da BR-101 não tem outra alternativa, a não ser utilizar a rodovia da concessionária.
Fernando Gonçalves, do PTB, apelou ao ministro dos Transportes para adotar medidas urgentes e resolver de forma definitiva os problemas enfrentados pela população do Rio de Janeiro que vive próxima à BR-101.
Fernando Gonçalves afirmou que o desabamento da ponte nas imediações do município de Silva Jardim é resultado da falta de manutenção da estrada. Ele pediu que, durante a interdição da rodovia, os motoristas sejam liberados do pedágio cobrado no trecho do desvio.
Vieira Reis, do PMR, também denunciou o descaso com que os governos federal e do estado do Rio de Janeiro tratam as rodovias que estão abandonadas, a exemplo do trecho da BR-101, onde caiu a ponte.
Vieira Reis pediu que o presidente Lula dê atenção às rodovias do país que se encontram em estado deplorável. Na opinião do deputado, é uma vergonha para o governo que rodovias privatizadas se encontrem em bom estado de conservação.
Carlos Dunga, do PTB, informou que representantes do INCRA irão debater na Comissão de Agricultura a situação dos conflitos agrários que geram tensão na Paraíba, atendendo a requerimento de sua autoria.
Além disso, Carlos Dunga informou que esteve com o ministro dos Transportes para pedir uma solução para os graves problemas das rodovias do estado. Ele destacou que as estradas encontram-se em péssimas condições e sem manutenção.
Ademir Camilo, do PDT de Minas Gerais, comunicou que o DENIT está elaborando um novo projeto para recuperar a passarela de pedestres sobre o rio Jequitinhonha, no município mineiro de Itaobim, que desabou parcialmente.
Ademir Camilo ainda apoiou a confirmação pelo plenário da Câmara do relatório do Conselho de Ética, que com válidas as acusações feitas ao deputado Sandro Mabel por falta de provas.
Assinado o protocolo para obras de infraestrutura do complexo de Suape.
Inocêncio Oliveira, do PL, comemorou a assinatura de protocolo entre o Ministério das Minas e Energia, a Petrobras e o governo de Pernambuco para definir o cronograma das obras do complexo industrial portuário de Suape.
O documento faz parte do acordo entre Brasil e Venezuela para instalar uma refinaria no estado e, segundo o deputado, vai consolidar a criação de um polo regional petroquímico em Pernambuco.
Inocêncio Oliveira acrescentou que a refinaria deverá estar operando em plena carga a partir de 2011, gerando inúmeros benefícios econômicos e sociais para a região.
Atila Lins, do PMDB amazonense, comunicou que está em fase final o processo de licitação das obras de construção do gasoduto que vai levar gás natural das jazidas de Urucu, no município de Coari, até Manaus.
Atila Jardim salientou que as obras orçadas em R$ 1 bilhão devem ter início em janeiro, com conclusão prevista para dezembro de 2006, e que a operação do gás natural como nova matriz energética no Amazonas vai acontecer em março de 2007.
João Magno, do PT de Minas Gerais, registrou a presença do presidente Lula hoje em Teófilo Otoni, onde foi inaugurada a pedra fundamental da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
De acordo com João Magno, esse é um sonho antigo da comunidade das duas regiões, além de uma promessa feita pelo presidente e que é cumprida. Segundo ele, a universidade está em fase de implantação e deverá iniciar suas atividades em 2006.
Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, apresentou projeto de lei propondo a criação da Universidade Federal do Pantanal na cidade de Corumbá. Segundo ele, com a universidade, jovens não terão de se deslocar para outros municípios.
Geraldo Rezende também está preocupado com as dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas sul-mato-grossenses devido à crise da febre aftosa, que tem tido repercussão excessiva dentro do país, além dos embargos internacionais.
Pedro Fernandes, do PTB, alertou para o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Maranhão e que prevê a entrega do convento e da Igreja das Mercês para o Estado.
Os dois edifícios fazem parte do conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico, explicou o deputado, e são administrados desde o final da década de 80 pela Fundação Sarney, que recuperou os prédios.
Pedro Fernandes sugeriu a realização de uma consulta popular após a aprovação do projeto para saber o que pensa a população sobre essa mudança.
Dr. Benedito Dias, do PP, pediu a criação de comissão especial para analisar a emenda MP-255 de autoria do senador José Sarney, que estabelece a possibilidade de industrialização dos produtos internos do Amapá.
Benedito Dias afirmou que para garantir a agregação de valor aos produtos do Amapá é preciso industrializá-los e para isso empresários do centro-sul do país devem ser incentivados a fixarem indústrias no estado.
Gonzaga Patriota, do PSB, informou que no dia 4 de novembro foi apresentado aos políticos de Pernambuco o Fórum de Desenvolvimento Timbaúba 2016, evento que reuniu a Câmara de Dirigentes Logistas e Representantes Estaduais.
Gonzaga Patriota comunicou que o CDL de Timbaúba contratou uma empresa para a realização de serviços de auditoria técnica e organizacional com foco em subsídios para o planejamento da cidade e de seu plano diretor.
André Zakharov, do PMDB, parabenizou o governador do Paraná, Roberto Requião, pelo lançamento do portal de gestão do dinheiro público, que apresenta um tempo real a movimentação das contas da administração estadual.
André Zakharov ainda alertou o país sobre os problemas enfrentados pelas santas casas e hospitais filantrópicos e pediu que seja autorizado o parcelamento dos déficits previdenciários das instituições como forma de garantir o atendimento de milhões de cidadãos.
João Castelo, do PSDB, elogiou o artigo do governador José Reinaldo Tavares, no jornal O Estado de São Paulo, intitulado Maranhão, rompendo com o atraso, que mostra a situação do estado com altos índices de pobreza.
João Castelo apreciou a forma como o governador falou dos esforços para reverter o quadro. Ele lembra que 87 municípios maranhenses estão entre os 100 mais pobres do país, condição injusta na opinião, tendo em vista o potencial da região.
João Alfredo, do PSOL, denunciou que dos R$ 102 milhões arrecadados pelo governo do Ceará em 2005, provenientes do aumento da alíquota do ICMS, apenas 48 milhões foram destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
De acordo com João Alfredo, o governo do estado não prioriza a questão social, limitando-se a estadualizar as políticas federais, tais como a parceria público-privada, a privatização do DEC e o abandono das universidades públicas.
Simão Cecim, do PP, registrou a reação da bancada do Rio de Janeiro à transferência para Minas Gerais da gerência do INSS devido à reestruturação do órgão. Ele informou que o deputado Biscay está coletando assinaturas para o envio de documentos sobre o assunto.
Simão Cecim também registrou a aprovação do requerimento de sua autoria para convocar o ministro da Previdência à Comissão de Fiscalização e Controle para esclarecer em audiência pública a decisão.
Almerinda de Carvalho, do PMDB, elogiou a atuação do delegado de Marechal Hermes, Hércules Pires do Nascimento, e de sua equipe na prisão de um falso médico que atuava na Associação de Moradores do Conjunto Nova Esperança, em Nova Iguaçu.
Almerinda de Carvalho destacou que muitos moradores da Baixada Fluminense recorriam ao serviço do impostor.
Edson Andrino, do PMDB, registrou as dificuldades enfrentadas pelos pescadores de Santa Catarina com o fechamento do porto de Itajaí, devido à falta de integração entre a Secretaria da Pesca e o IBAMA.
Edson Andrino salientou que existem várias questões pendentes, como o repasse pelo governo às indústrias da diferença resultante da equalização do preço do óleo diesel aos valores internacionais e os desentendimentos sobre o período do defeso.
Reinaldo Betão, do PL, informou o início das obras da última etapa da manutenção da adutora Bacaxá, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, normalizando o abastecimento de água na localidade.
Reinaldo Betão ainda registrou a posse de Pedro de Jesus no dia 28 de outubro como novo presidente dos enfermeiros do Rio de Janeiro para o triênio 2005-2008, lembrando que a entidade representa 18 mil trabalhadores do setor.
Mauro Passos, do PT, acredita que o governador Luiz Henrique precipitou-se ao introduzir na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a discussão sobre a verticalização da Celesc e a venda dos ativos das usinas de geração de energia.
Mauro Passos teme que outros conflitos ocorram para impedir a venda dos ativos da empresa, uma das poucas que não foram privatizadas. Ele observa que a ANEEL estendeu por mais de um ano o prazo para o processo de desverticalização, permitindo aos setores envolvidos entrarem em acordo. Deputados voltam a cobrar mais repasses para municípios.
Luiz Carreira, do PFL Baiano, registrou a presença de prefeitos em Brasília para reivindicar a aprovação de medidas em favor dos municípios e cobrar a execução da compensação pela União das perdas geradas pela Lei Candir, que chegam a 33 milhões de reais.
Luiz Carreira ainda defendeu o cumprimento do acórdão do TCU, que determina que a União pague ainda neste ano todos os débitos pendentes com os municípios.
Ivan Ranzolim, do PFL de Santa Catarina, defendeu a votação de uma emenda que resolva a questão dos repasses financeiros das prefeituras para as câmaras de vereadores. Segundo ele, 8 mil vereadores perderam função e os repasses continuam os mesmos.
De acordo com Ivan Ranzolim, a Câmara precisa corrigir esta e outras distorções. Na sua opinião, se o Legislativo não agir, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução, decidir o futuro das câmaras e dos vereadores.
Júlio César, do PFL do Piauí, informou que lideranças municipais pediram ao presidente da Câmara a colocação em pauta da reforma tributária e a convocação do Colégio de Líderes para priorizar o projeto.
Júlio César questionou ainda a atualização dos recursos apropriados indevidamente há 2 anos pela União e indagou se a devolução do dinheiro aos prefeitos e governadores será atualizada pela taxa Selic.
Mauro Benevides, do PMDB, homenageou a paróquia de Quixeramobim, que dia 15 de novembro comemora 250 anos. O deputado elogiou o trabalho do pároco Manuel Bonfim pelo trabalho de evangelização.
Mauro Benevides parabenizou ainda um dos mais tradicionais municípios do norte cearense, Santana do Acaraú, que completou na última semana 143 anos de emancipação política.
Informação de qualidade para a sua rádio. A Rádio Câmara tem jornalismo político, cidadania, debates, as principais discussões do país, flashes ao vivo, comentários, entrevistas e programas culturais que podem ser reproduzidos em sua emissora de alcance local e regional. Edições especiais na internet para serem baixadas e utilizadas no noticiário de sua emissora. Cadastre-se. É só acessar www.câmara.gov.br/rádio. Economia.
Parlamentar defende Lei Geral da Pequena e Microempresa.
Eudegard Skoski, do PP catarinense, defendeu a aprovação da Lei Geral da Pequena e Microempresa para garantir estabilidade ao segmento que representa fonte de empregos, concorrência empresarial sadia e sustentáculo da economia de pequenas comunidades.
Criticando o excesso de exigências burocráticas que dificultam a abertura de empresas no país, Eudegard Skoski apoia a proposta para simplificar o sistema tributário para os pequenos empreendimentos.
Carlos Nader, do PL Fluminense, enfatizou a importância da visita do presidente George W. Bush ao Brasil para incrementar as relações entre os dois países, sobretudo na área comercial.
Carlos Nader espera que o presidente Bush cumpra a promessa de abrir o mercado aos produtos brasileiros. O deputado observa que a eliminação de barreiras comerciais é fundamental para o desenvolvimento nacional.
Francisco Dornelles, do PP, criticou o desrespeito da Infraero com os carregadores do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
Segundo Dornelles, a empresa está impedindo que os carregadores tenham acesso às esteiras onde se encontra a bagagem dos passageiros, prejudicando idosos e trabalhadores.
Pessoas idosas que não têm força física para retirar sua bagagem da esteira passam o maior constrangimento, sendo muitas vezes obrigadas a pedir favor a outros passageiros para retirar a bagagem da esteira. Enquanto isso, os carregadores, trabalhadores que precisam exercer sua profissão, são impedidos de ingressar no local, ficando impossibilitados de trabalhar e de exercer sua profissão.
Vanderlei Assis, do PP de São Paulo, lamentou que as empresas raramente contratem pessoas com mais de 40 anos. O deputado defendeu o projeto que obriga as empresas a manter determinada porcentagem de vagas para as pessoas acima de 40 anos.
Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul, solidarizou-se com os funcionários da rede de supermercados Vivo da cidade de Santa Cruz, que estão em greve reivindicando o pagamento dos domingos trabalhados.
Luciana Genro também chamou atenção para as demissões que estão ocorrendo na empresa de transporte público de Porto Alegre, Carris. Com o intuito de garantir que ela seja incluída entre as parcerias público-privadas recentemente aprovadas pela Assembleia Legislativa.
Babá, do PSOL paraense, denunciou o diretor do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, de violar o direito de greve dos docentes da instituição, determinando o corte nos salários.
De acordo com Babá, os professores conseguiram liminar proibindo o corte nos salários, mas houve insistência na decisão e os descontos só foram pagos recentemente. Ele cobrou ação do Ministério da Educação em relação ao diretor do colégio.
Carlos Santana, do PT Fluminense, comunicou reunião realizada na Comissão de Viação e Transportes com os ferroviários para discutir o Plano Nacional de Revitalização da Rede Ferroviária e contrapor o processo de municipalização e estadualização dos trens no país.
Carlos Santana ainda informou aos membros do programa Mata Mosquito do Rio de Janeiro da Fundação Nacional de Saúde que em breve um encontro vai debater os problemas do setor.
Deputados cobram mais investigações na Câmara.
Aldir Cabral, do PFL Fluminense, encaminhou à Comissão e Controle da Câmara pedido de investigação sobre a sociedade entre a Telemar e a empresa GameCorp, de propriedade do filho do presidente Fábio Luiz Lula da Silva.
Aldir Cabral destaca que reportagem da revista Veja, de 13 de julho de 2005, revela que Fábio Luiz conseguiu, no período de 13 meses e sem fazer nenhum investimento, ser proprietário de uma empresa com capital de 5 milhões de reais.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, lembrou matéria do programa Fantástico do último domingo sobre os bingos para lamentar que a CPI que trata do problema no Senado ainda não tenha investigado as denúncias de conexão do jogo com a lavagem de dinheiro, o narcotráfico e a máfia italiana.
Luiz Sérgio recorda que a medida provisória editada pelo governo que extinguia o bingo no país foi derrotada no Senado e por isso mesmo cabe àquela casa legislativa apurar os desvios patrocinados pelos promotores do jogo.
Rodrigo Maia, do PFL do Rio de Janeiro, informou que o relator da CPMI dos Correios detectou 11 notas frias de serviços que não foram prestados pela agência de propaganda de Marcos Valério.
Na opinião de Rodrigo Maia, está cada vez mais difícil para o presidente Lula justificar o grande esquema de corrupção montado dentro do seu governo e no Palácio do Planalto.
Lucy Choinac, do PT catarinense, afirmou que está perplexa diante da perda de compostura de lideranças do PFL e PSDB que nutrem preconceito social contra o presidente da República e seu partido.
Lucy Choinac deplorou a ameaça feita por oposicionistas de que vão bater em Lula, frisando que a reação ao governo deve ser feita em nível político e ideológico, mas não de forma desrespeitosa.
Perpétua Almeida, do Acre, destacou a homenagem feita pelo vice-presidente nacional do PCdoB, Haroldo Lima, ao líder comunista João Amazonas durante a realização do 11º Congresso do Partido.
Perpétua Almeida lembrou que João Amazonas, falecido em 2002, militou durante 67 anos no Partido Comunista, sendo exemplo de firmeza, bravura e simplicidade.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, elogiou a posição do governo brasileiro em defesa dos direitos humanos e apoiou a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que busca a reparação de injustiças cometidas contra cidadãos no passado.
Maria do Rosário frisou que a medida deve ser seguida pela abertura dos arquivos do regime militar para garantir às famílias das vítimas o direito de esclarecer supostos casos de suicídios, desaparecimentos e mortes e atribuir ao Estado a responsabilidade pelos crimes cometidos durante a ditadura.
Falta de repasse para a área social gera protesto de deputada.
Thelma de Oliveira, do PSDB do Mato Grosso, está chocada com reportagem publicada pelo jornal Correio Brasiliense, comprovando que o governo não gasta sequer um real por dia com as políticas públicas para a infância.
De acordo com Thelma de Oliveira, o governo precisa ampliar urgentemente os valores destinados às crianças e adolescentes. A deputada lembrou que o presidente Lula afirmou que essa é uma prioridade no seu governo.
Colbert Martins, do PPS, elogiou a realização do 4º Seminário Regional Nossa Rádio é Comunitária, em Valente, no sertão da Bahia, e saudou todos os profissionais do setor que desempenham um importante trabalho social em todo o Brasil.
Colbert Martins enfatizou a importância das rádios comunitárias para garantir a informação em regiões distantes e nas periferias dos grandes centros urbanos.
pastor Frankenbergen, do PTB de Roraima, voltou a manifestar sua posição contrária à aprovação do projeto de lei que legaliza a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo.
O deputado enfatizou que não é motivo por preconceito ou por crença religiosa, mas que simplesmente defende o fortalecimento da família brasileira.
Pastor Frankenbergen ainda pediu aos parlamentares que reflitam sobre o tema e ajam de forma coerente para não ferir a ética, a moral e os bons costumes do povo brasileiro.
Eduardo Valverde, do PT, registrou reunião do Conselho de Notáveis do IPAN, no Rio de Janeiro, para tomar resoluções como o tombamento da estrada de ferro madeira Mamoré, construída no século passado e que é o marco da história de Rondônia.
Desativada em 1967, a estrada, que concorreu para a solução do conflito geográfico com a Bolívia, foi sendo destruída pela ação do tempo e de vândalos. Eduardo Valverde defende seu tombamento com o objetivo de que a ferrovia seja restaurada e reativada.
Guilherme Menezes, do PT da Bahia, solidarizou-se com o ministro da Controladoria Geral da República, Valdir Pires, pelo falecimento de sua esposa, Yolanda Pires, ocorrido ontem em São Paulo.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.